Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas informações diárias das safras brasileiras. E você que tem acompanhado o site, viu que na semana passada a gente estreou aqui um podcast chamado Do Grão à Barra, um podcast voltado para o setor de cacau e chocolates. E diante, né, desse podcast, a gente vai trazer também informações de mercado de cacau, cacau fino, cacau e chocolate também. Aqui nas nossas entrevistas diárias, nas nossas entrevistas semanais. Nessa entrevista de hoje, eu vou conversar aqui com a Adriana Reis, ela que é gerente de qualidade do Centro de Inovação do Cacau, que vai trazer um pouquinho sobre o panorama de mercado de cacau no Brasil, um pouquinho sobre a safra 2021. Adriana, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigada, Erickson. Prazer poder participar e estou aqui para contribuir.
Bom, Adriana, vamos começar então pela safra, né? Como que está o andamento da safra de cacau 2021?
Bom, a safra, ela promete ser uma ótima safra, né? Isso é uma boa notícia aqui para a região sul da Bahia e para o Brasil como um todo, né? A gente veio de uma safra de 2020 não muito positiva. Havia uma especulação que seria uma boa safra, mas infelizmente isso não performou e a gente teve uma baixa na produtividade e 2000, dentro do sul da Bahia, no caso, mas tivemos uma boa safra no Pará, né? E dados interessantes de outras regiões também e se mostrando produtivas, como Rondônia, que vem crescendo sua produção, o oeste da Bahia também, que já se posicionando aí como grande produtora como produtora de cacau no Brasil. Então, 2021, a gente espera aí, devido às condições climáticas que estão muito boas, né, uma super safra. A gente não gosta nem de falar essa palavra, super safra, mas espera-se aí uma boa safra de cacau para 2021. Na Bahia, ela inicia a partir de abril, né, a safra temporã, e se continuar aí com as condições climáticas como estão, a gente acredita aí que nós vamos ter uma boa safra em 2021.
Agora, com relação à questão de preços, eu tenho três medidas aqui que a gente divulga aqui no site. Que um é na Bahia, que é o preço por arroba, e aí está R$ 265 arroba. A outra medida que eu tenho aqui é Espírito Santo, que é por saca, aí sai R$ 1.060 a saca. E a medida que eu tenho também aqui é do Pará, que é por quilo, que é R$ 17 por quilo. Eu tomo como medida essa do Pará, que o quilo para mim é mais fácil, né? Não tenho tanta experiência com cacau. Mas quando eu iniciei o podcast, o quilo do cacau lá no Pará estava R$ 15, ou seja, um salto, uma diferença de preços aí em um mês, bem grande. O que que explica essa mudança de preços aí?
Olha, a gente ainda está tentando entender, né? A gente vem de um final de ano aí que começou, essa tendência da alta começou em dezembro, né? E a gente acreditou que ela ia ter uma queda agora na entre safra, mas o cacau continuou se mantendo em alta. Existe uma especulação que tenha sido vindo de um reflexo do cacau africano que se segurou lá nos preços e tentou aumentar, né, o valor da arroba. E isso acabou trazendo consequências para o resto dos outros países, mas na verdade a gente ainda está tentando entender o que tá muito confuso, né? Acredito que pós-Páscoa aí, com a finalização dos dados da indústria, a gente consiga entender o que é que está fazendo esses preços estarem tão altos. Mas é um momento muito muito interessante, né? Porque nós não temos cacau, estamos realmente na entressafra e os preços estão, diria assim, que nos últimos anos o melhor preço dos últimos anos, né? A gente pegando pela Bahia, que para mim a arroba funciona melhor, R$ 265 é algo histórico aí dos últimos anos. Então, o mercado está aquecido, está tendo muita procura de cacau, o cacau de qualidade estourando o preço, né? Mas a gente não tem cacau nesse momento para negociar. Então, é uma pena, né? Porque no momento que o cacau está com alta, a gente está na entre safra. Mas também pode ser uma condição também desse efeito do início de uma nova safra.
Ainda com relação ao mercado, essa variação de preços, eu vi que tem um leilão, né, de cacau, que é meio que uma comercialização paralela aí. Os produtores de cacau têm cacau em mãos para praticar esse mercado paralelo, fazer o leilão do cacau ali? Está realmente parado a negociação? Ou tem um.
Nesse momento, nós estamos sem cacau, né? É a pergunta que eu mais respondo por dia. Tem cacau? Mas o cacau praticamente acabou. Nós estamos entrando realmente numa nova safra. Então, estamos nesse período de entre safra. Provavelmente até abril vamos estar com pouco cacau aí à disposição. E é super interessante porque estamos na boca da Páscoa, né? Mas realmente a safra funciona de uma outra forma. E o cacau realmente já foi comprado no final do ano. Poucos produtores ainda com cacau, segurando o cacau aí para negociar no mercado de prêmio. Mas realmente a ausência de cacau no mercado neste momento.
E quando a gente iniciou a proposta do Grão à Barra foi exatamente para exaltar o mercado de cacau, né? Cacau fino, chocolate artesanal, e em comemoração à Páscoa que está chegando. A gente sabe que a Páscoa é a grande data, né, dos chocolates. E o que que pode acabar influenciando, já trazendo aqui informações para o mercado consumidor também, o que que pode acabar influenciando, né, essa procura por cacau? Você acha que os preços para o consumidor final também pode haver alguma alteração aí?
Eu acredito que sim, né? A gente está com preços altos no setor do cacau, então no cacau book, no cacau comercial. Então imagine o cacau premium, né? A gente tem nesse mercado do grão à barra, os produtores de chocolate, eles costumam focar num cacau de alta qualidade. Esse cacau de alta qualidade hoje está valendo um bom preço. Então com certeza isso vai ser revertido no produto final. É um momento que o cenário ele é. A gente também está tentando entender. A gente veio de uma alta no mercado do chocolate, acho que ele subiu ali em torno de 9 a 10% o consumo, né, de chocolate em geral. O chocolate, esse chocolate do estilo grão à barra, né, que a gente chama de bean to bar, que é esse movimento do cacau ao chocolate, ele é um mercado que já vem em ascensão nesses últimos 5, 7 anos. Então, eu acredito que esses preços vão acabar sendo revertidos ao consumidor final. Apesar de que eu sinto que a Páscoa desse ano vai ser uma Páscoa diferente, acho que o perfil de consumo ele muda um pouco de acordo com o que está acontecendo no país, né? A gente está vivendo aí uma crise, uma pandemia, né? E tá um momento de grande instabilidade. Então, eu acredito que os makers eles estão tendo que ser criativos para driblar as adversidades, os preços dos insumos, né? A questão das embalagens que realmente a gente está tendo dificuldade nas entregas, então, de alguma forma, isso tudo aí vai ter que ser, vai acabar gerando algum impacto no preço final do ovo de Páscoa, né? E acredito também que essa questão da mudança do consumo está diretamente ligada a isso que eu estou te falando, porque a gente já vem vendo um consumidor deixando de comprar ovo de Páscoa e preferindo comprar barras de chocolate. Isso é uma tendência que a gente está vendo também nos últimos anos, de acordo com a crise econômica aí. Então, eu acredito que muita coisa vai mudar e que sim, de alguma forma, vai sofrer aí um impacto no valor do chocolate na Páscoa.
Retomando um pouquinho mais sobre essa questão dos insumos que você abordou, como é que foi o processo do cacau, né? O processo do cacau até o chocolate, como é que foi essa questão do aumento dos insumos, né? A gente viu que em todas as outras commodities agrícolas, os insumos, né? A mudança de preço dos insumos acabou impactando diretamente a produção das commodities. Como é que foi no setor de cacau?
No cacau não vai ser diferente. Então, o preço do cacau já está alto, né? Aí a gente tem um preço do leite também, né? Ele geralmente tem uma flutuação ao longo do ano, mas pelo que eu tenho visto, esse ano ele se manteve alto. No meio do ano passado, julho, ele subiu e aí ele não baixou mais. Então, o leite também já tem um acréscimo de valor. Acho que o açúcar menos, mas aí a gente tem todos os outros aditivos, né, que são a questão das inclusões, que às vezes são inclusões mais caras para fazer um ovo da Páscoa diferente, às vezes são coisas que vêm de fora, importado, aí já sofre o impacto do preço do dólar. Então, eu acredito que vai ser uma Páscoa mais criativa, porque a gente vai ter que lidar com produtos que não possam perder a qualidade, mas que tenham que vai ter que ser usado aí ingredientes que tenham menor custo para o produtor, com certeza, para chegar com mais equilíbrio aí no consumidor. esses valores.
E para a safra que está chegando, né? O produto, né? A planta cacau, ela é uma planta um tanto quanto delicada, precisa de um clima muito específico para que a safra vingue. Como é que estão as expectativas para a próxima safra de cacau?
Está muito boa, né? Os produtores estão muito. Eles estão num clima otimista. A gente teve um verão chuvoso, principalmente no sul da Bahia, mas está chovendo bem também no Pará. Então, a expectativa. Cacau precisa dessas chuvas, né? Nos momentos certos. A gente está tendo chuvas nos momentos certos aqui na região. Então, se especula aí que vai ser a partir de abril e maio, principalmente na temporã, nós vamos ter uma temporã muito positiva. E eu espero que assim se mantenha. Essa é a expectativa, né? Que a gente tenha um bom temporão e depois a gente tenha também uma boa safra principal. 2021 mostra aí um cenário de otimista, vamos dizer assim. E também porque a gente está tendo no, essas origens que. Essas novas origens chegando com uma produção boa, né? Então a gente tem o caso de Rondônia, que está subindo a sua produtividade, tem muito investimento lá do estado, então isso está trazendo aí um aquecimento para o mercado. O próprio estado do Pará, que já vem continuamente subindo sua safra, né? Existe essa rixa Bahia e Pará, quem está produzindo mais, e o Pará já encostou na Bahia, né? Já tem alguns anos, então isso tudo vem sinalizando aí novos momentos, momentos favoráveis, vamos dizer assim, de safras favoráveis para esses próximos anos. Acredito que eu tô enxergando um cenário otimista e favorável realmente para as safras futuras de cacau no Brasil.
Esses novos panoramas do cacau, né? Acho que é o mais importante a gente trazer aqui também, que antes era meio que quase exclusivo a produção lá da Bahia. Hoje em dia tem uns quatro estados aí produtores
Exato.
e crescendo bem em sua produção. E aí, com relação a isso, né? Como você disse, né? A procura cada vez maior por cacau mais fino, por um cacau mais especial, isso também tende a ocorrer, né? Vai ser mais fácil de encontrar esse cacau, essa procura? Vai ser mais fácil para essa próxima safra?
Eu acredito que sim. Muito estimulado por um momento que a gente está vivendo. Que eu brinco que a gente está vivendo uma pequena revolução na área da qualidade, né? A gente está num momento muito bom. Tem surgido muitas empresas que estão com foco em valorizar realmente a sustentabilidade e a qualidade das amêndoas, estimulando e pagando prêmio aos produtores. Hoje, o sul da Bahia, principalmente, já como uma realidade de um mercado de cacau de qualidade, né? Com empresas que pagam até 160% de prêmio acima da arroba. Então, eu acredito que a gente tá num ótimo momento para falar de qualidade de cacau. Realmente vai depender da produtividade, porque produtividade e qualidade precisam andar em conjunto, né, em consórcio, mas acredito que é um bom momento para o mercado. E nesse momento, realmente. Eu diria, eu seria ousada em dizer que não existe hoje um melhor lugar para vender cacau no mundo é o próprio Brasil. Vender cacau do Brasil dentro do próprio país hoje existe aí um grande potencial, né? Então isso é ótimo, né? A gente está falando de uma condição bem atípica, porque o Brasil ele está dentro das listas dos maiores produtores de cacau do mundo. Ele tem um grande potencial para ser um dos líderes de cacau fino do mundo, né? Mas ele também tem um mercado de chocolate aquecido, um mercado que cresce, né? Um mercado que ele é atípico, né? Não existe um outro mercado como o do Brasil, que produz muito cacau e também consome chocolate. Então, hoje, o melhor lugar para vender cacau do Brasil, sem dúvida alguma, é o próprio Brasil. E isso, o sul da Bahia hoje, já com uma condição de prêmio concreta, né? Esse movimento do grão à barra é um movimento que elevou muito essas possibilidades do mercado de qualidade, porque são marcas que estão cada vez mais comprometidas com sustentabilidade, com rastreabilidade, com ética, com transparência e com a qualidade do produto final. Querem passar o melhor da qualidade sensorial desse cacau para uma barra de chocolate. Então, isso estimula toda a cadeia, né? É bem interessante o que está acontecendo hoje. Ainda que seja pequeno, né, em relação ao mercado de commodity, que é muito grande dentro do Brasil, mas eu já sinto uma pequena revolução, porque isso vem estimulando cada vez mais novos produtores a acessar o mercado de qualidade.
É, e nós aqui do site Notícias Agrícolas não só acreditamos, como estimulamos, né, esse movimento novo do cacau, tanto que a gente trouxe aqui, né, informações de que o consumo interno é maior do que a produção que temos aqui no Brasil, para
É
vocês terem
verdade.
uma noção de como o potencial produtivo de cacau ainda pode crescer e crescer bastante, porque a demanda tá em alta. Bom, Adriana, muito obrigado aí pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas.
Ah, muito obrigada a vocês, obrigada pelo interesse, né, do tema cacau. A gente precisa falar mais de cacau e a gente precisa comer mais cacau, principalmente em tempos de pandemia, porque cacau é um produto que faz muito bem para a saúde.
Faz bem para a saúde e faz bem para as nossas mentes cansadas aí dessa quarentena.
Exatamente. É tudo que eu digo que é o produto que a gente mais precisa consumir na quarentena é cacau e chocolate, não tenha dúvidas.
Muito bem. Muito obrigado, Adriana. Você que nos acompanha, então, terá com certeza mais informações sobre cacau, seja aqui nos nossos acompanhamentos de mercado, seja lá no podcast do Grão à Barra. Então, já fica o convite para você conhecer esse podcast, que vai trazer informações sobre cacau e chocolates, e aqui, semanalmente, informações de mercado de cacau. Aí, quem é mais profissionalizado pode escolher um ou outro e ter as melhores informações possíveis sobre esse setor que tem tudo para crescer aqui no nosso país. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de ativar seu sininho, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né, esse vídeo, deixar também aquele like. É muito importante para o nosso canal aqui no YouTube crescer, né? Então, para isso, precisamos que você tome essas ações, né? Ativar sininho, dar like e tudo mais. Você já conhece, né? Muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.